Senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV AL, Rádio Digital, nossas redes sociais, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, conforme foi distribuída a ata aos senhores deputados em todos os seus gabinetes, nós a damos por aprovada e, da mesma forma, o expediente da nossa sessão de hoje foi encaminhado eletronicamente a todos os gabinetes dos senhores deputados e deputadas. Entramos desta forma em breves comunicações. E nós temos inscritos para falar, inicialmente, o deputado Emerson Stein. Deputado Emerson, Vossa Excelência, que se manifestará em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Demais membros da mesa diretora, deputados presentes, todos que nos assistem pela TV UOL. Quero cumprimentar aqui o meu amigo Major Rodrigues, secretário de Segurança do município de Itapema, que hoje se faz presente aqui junto com alguns guardas municipais e também com um bombeiro militar. Mas quero falar, senhor presidente, de salvar vidas, Padre Pedro, e sabe bem disso. E quanto é importante as nossas forças de segurança em Santa Catarina? Tanto Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, que sim, faz sim parte das forças de segurança de Santa Catarina. E nós tivemos dois episódios em que salvaram vidas e evitaram também um grande roubo em um ônibus em Santa Catarina. E essas pessoas merecem ser reconhecidas, merecem uma homenagem, merecem ser valorizadas. E nós aqui na Assembleia aprovamos, através dos 40 deputados, essas moções de congratulação, de reconhecimento a esses grandes agentes de segurança. Eu vou iniciar falando o Cabo William, juntamente com a Guarda Municipal, foi acionado para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio no quinto andar de um apartamento localizado no bairro Tabuleiro das Oliveiras. A menor estava no parapeito da janela, em uma situação de extremo risco. Durante o atendimento, o Cabo William utilizou a sagacidade e a empatia para estabelecer um diálogo com a vítima, oferecendo-lhe seu celular emprestado, o que possibilitou uma abordagem mais segura e eficaz. Com isso, ele conseguiu imobilizar a jovem e resgatá-la com segurança para dentro do apartamento. Após o salvamento, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros prestou apoio emocional à jovem e a conduziu ao hospital para os cuidados médicos necessários. Além disso, o guarda municipal Jonathan, que estava em patrulhamento de moto, também teve um papel crucial no sucesso da missão. Ele chegou ao local junto com demais envolvidos e, com cautela e paciência, estabeleceu um diálogo inicial com a menor. Quando sua confiança e permitindo que a situação fosse contornada de forma segura, juntos, com o apoio do Corpo de Bombeiros, do CBMSC, conseguiram imobilizar a jovem e retirá-la do parapeito, evitando uma tragédia. Este ato de bravura demonstra o profissionalismo, a coragem e a humanidade dos nossos agentes de segurança, que se arriscaram para salvar vidas. O Cabo William e o Guarda Municipal Jonathan são exemplos de dedicação e segurança à vida pública. Eu quero passar o vídeo ali dessa ação que foi filmada e colocada, inclusive, estava nas redes sociais.
Thank you.
Após isso, teve todo aquele atendimento. E claro que isso demanda de muita eficiência, muita perspicácia, muita coragem, do que vimos ali, que a jovem já estava praticamente para tirar a sua vida. Quero parabenizá-los pela coragem. E o outro, durante o deslocamento na BR-101, sentido norte, o guarda municipal Atlas Xavier de Azambuja percebeu um ônibus trafegando de maneira irregular, em zigue-zague, deputado Carlos Humberto. Imediatamente, na praça de pedágio de Porto Belo, sem hesitar, o guarda municipal se aproximou do veículo e abordou o condutor, priorizando a integridade e segurança de todos que trafegavam pela rodovia. Inicialmente, a suspeita recaiu sobre possível embriaguez ao volante, mas ao investigar a situação, o GM descobriu que o ônibus havia sido furtado na cidade de Biguaçu. O guarda municipal então acionou a Polícia Rodoviária Federal, que conduziu o suspeito e realizou os procedimentos legais. Vale destacar que no momento da ocorrência, o GM Atlas estava acompanhado de sua esposa e sua filha, mas não deixou de cumprir seu dever de servir e proteger a sociedade, demonstrando total compromisso com a segurança pública. É com grande honra também que reconhecemos o esforço e a coragem do guarda municipal Atlas Xavier de Azambuja. Sua ação rápida e eficaz foi fundamental para garantir a segurança das pessoas e evitar uma possível tragédia. É estes exemplos de profissionalismo e dedicação que a sociedade precisa e merece. Nosso reconhecimento a esses profissionais da nossa segurança pública. E como eu falei aqui, nosso governador Jorginho Melo tem sim valorizado nossas forças de segurança, assim como os municípios que dão apoio, como o município de Itapema, através do Major Rodrigues e da sua equipe, a grande guarda municipal que lá tem no município de Itapema. Muito obrigado, senhor presidente, e vamos homenagear daqui a pouco esses valorosos profissionais da nossa segurança pública. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Emerson Stein. Na sequência, inscrito para falar, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência, que fará a manifestação em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos.
Deputado Padre Pedro, presidente da nossa sessão, nobres deputados, as pessoas que nos acompanham pela TVO, pelas redes sociais. Santa Catarina conseguiu, deputado Camilo Martins, fazer a primeira PPP, primeira parceria público-privada da sua história. Um marco importante que abre um novo tempo de possibilidades na modernização da coisa pública em Santa Catarina. Essa primeira parceria ocorre lá no sul do estado, na terra do deputado Volney Weber, que é o aeroporto de Jaguaruna, que foi concebido à iniciativa privada pelos próximos 30 anos. O edital de concessão, que foi vencido por um consórcio, prevê diversos investimentos. O alargamento e melhoria da pista, para que aviões maiores e cargueiros possam começar a operar no sul de Santa Catarina. Prevê a melhoria e ampliação do terminal de passageiros, do investimento total previsto, deputado Mário Mota, de mais de 70 milhões de reais, só nos investimentos, por parte da iniciativa privada. Além da economia que será feita pelo poder público, porque hoje o governo do estado de Santa Catarina, os catarinenses, investem todos os anos 5 milhões de reais para a manutenção do aeroporto de Jaguaruna. E esse valor vai reduzir para 800 mil reais, pouco mais de 4 milhões de reais por ano, deputado Emerson. Só aí, ao longo dos 30 anos, economiza-se, no mínimo, 120 milhões de reais. É uma data histórica, é a primeira concessão, é a primeira PPP já feita pelo estado de Santa Catarina. Por que que eu trago à tribuna esse assunto? Porque a Assembleia Legislativa, nesta semana, também instituiu a Comissão do Turismo, que eu tenho a grata satisfação de participar e ter sido eleito presidente, junto com o Napoleão Bernardes, deputado Napoleão Bernardes, vice-presidente. Integram a nossa comissão, ainda representando o sul do estado, deputado Volney Weber, representando a Serra, o deputado Lucas Neves e Márcio Machado, representando o oeste do estado, deputado Fabiano da Luz, eu do litoral e o deputado Napoleão Bernardes do Vale Europeu. E essa PPP que aconteceu no sul do estado, no aeroporto de Jaguaruna, tem tudo a ver com o desenvolvimento turístico de Santa Catarina, tudo a ver. E nós da Comissão de Turismo ficamos muito felizes, porque fomos partícipes, deputado Emerson Stein, junto com o governo do estado, para que esta conquista ela ocorresse em Santa Catarina. E antes de passar a parte ao senhor, como agora presidente da Comissão do Turismo, uma notícia ontem que li, ela causa uma certa preocupação para o futuro do turismo catarinense. A Câmara dos Deputados, de maneira acertada, assertiva, correta e corajosa, aprovou o projeto de lei que legaliza o jogo de azar do Brasil. Cassinos, traz o jogo do bicho para a formalidade, os bingos, dentro de complexos turísticos, com hotelaria, com comércio, de maneira regrada, colhendo aos cofres públicos mais de 40% de toda a atividade gerada pelo jogo no Brasil. Veja bem, só o jogo do bicho são bilhões, que hoje é informal e se tornaria formal e ia ter que pagar imposto. Fora os cassinos, que é um assunto de interesse de Santa Catarina. Nós somos o estado que seria mais beneficiado, porque nós temos as estruturas instaladas já para bem explorar esta atividade, que o Brasil, querendo ou não, existe. Se você pegar um avião em Florianópolis e voar durante 1h30, você está no Uruguai. E quantos brasileiros levam milhões e bilhões de reais que deixam de ser arrecadados através dos impostos aqui? Se você pegar um avião em Florianópolis e for a Assunção do Paraguai, você joga. Se você for à Argentina, você joga. Num ambiente controlado, com destinação correta. Praticamente todos os brasileiros que vão à Foz do Iguaçu, atravessam a fronteira e vão a Porto Iguaçu no cassino. É todo mundo? Claro que não. São as pessoas que têm condições. E Santa Catarina será prejudicada se nós não pudermos explorar essa atividade. De maneira correta, de maneira regrada, fiscalizada, recolhendo o devido imposto para os cofres públicos, gerando emprego de qualidade, gerando renda e investimentos para o estado de Santa Catarina. E a notícia que li é que o senador Irajá, se eu não me engano, do Tocantins, que é o relator do projeto no Senado Federal, retirou de pauta ontem de votação do Senado Federal. E isso nos causa um pouco de preocupação, porque nós, da Comissão de Turismo, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, estamos acompanhando este assunto de maneira incisiva. Porque Santa Catarina, particularmente, é o estado da federação que tem mais atratividade para explorar esta atividade, deputado Mário Mota, que deve gerar aos cofres do estado de Santa Catarina, depois de instalada na sua plenitude, bilhões de reais que serão revertidos para a educação, para a saúde e para a segurança dos catarinenses, e nós não podemos deixar de fazer a nossa manifestação em solidariedade à Câmara dos Deputados, que aprovou de maneira corajosa, diga-se de passagem, a deputada Carolina Detone, da CCJ, e o presidente Arthur Lira, têm feito um trabalho diferenciado na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal. A gente vê que a coisa está caminhando diferente e, na opinião deste deputado que preside a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, isso não será bom para Santa Catarina. Por favor, deputado Armas.
Deputado Carlos Humberto, quero aproveitar a sua manifestação na tribuna e parabenizá-lo pela presidência da Comissão de Turismo, agradecer a essa Casa Legislativa por olhar pelo turismo de Santa Catarina, e não poderíamos sim ter conjugada a Comissão de Meio Ambiente e Turismo, e sim separada. Agora temos sim uma pasta, uma comissão que vai cuidar do turismo de Santa Catarina, esses projetos que vêm para cá, e como você está falando na tribuna, projetos importantes que nós temos que nos posicionarmos. Eu sempre falo, deputado Volney, que o turismo são três pilares importantes para Santa Catarina, que é a infraestrutura, é a saúde e a segurança pública. Nosso governador Jorginho Melo tem olhado muito por esta área, pelo turismo, principalmente da nossa região também, e fazendo com que nós tenhamos estações em Santa Catarina, e não só um ou dois períodos. Então, parabéns, que possa, sim, essa comissão fazer um grande trabalho. Conte conosco, nós que somos de cidade turística, nós que somos da cidade do litoral e queremos sempre o melhor para o nosso turismo, é de grande valia, de grande importância essa comissão do turismo instalada nesta casa. Conte conosco, parabéns e sucesso.
Mais um minuto, deputado.
Obrigado, presidente. Só para encerro somente, fazendo um registro, até então o turismo dividia uma comissão temática dentro da casa junto com o meio ambiente, que era presidida pelo deputado Marquito, nosso companheiro de parlamento, que fazia uma presidência muito bem feita, uma pessoa preocupada com o tema, que até então teve a incumbência de cuidar do turismo dentro da comissão temática, junto com o meio ambiente. Então, só para fazer esse registro, agora as duas comissões, os dois temas foram separados. O deputado Marquito vai continuar na comissão do meio ambiente, que somos membros, com o bom trabalho que vem fazendo até aqui. E agora a Comissão do Turismo, de maneira específica, também continuará discutindo o tema. Obrigado, deputado Padre Pedro.
Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto. O próximo orador inscrito, deputado Sargento Lima. deputado Sargento Lima com agenda externa, no momento não se faz presente. E assim nós encerramos então as breves comunicações, como não temos nenhum outro orador inscrito, nós entramos no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Nós não temos nenhum orador inscrito. Bloco Podemos, Republicano e Novo, também ninguém a se manifestar. Da mesma forma, o PP, PSOL, o PL, consulto a bancada do PL se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Nós não temos ninguém também a se manifestar. Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, também nós não temos nenhum orador inscrito. E Bloco União PSD, da mesma forma, nós não temos nenhum orador inscrito a se manifestar. Eu consultaria rapidamente os deputados presentes. Nós temos apenas duas moções e dois pedidos de informação. Nós não temos o quórum para a votação. Deixamos essas matérias para terça-feira da semana que vem, quando teremos então quórum para deliberar. Feita... Então, passo as matérias para a próxima sessão, que será na terça-feira. Não temos nenhum orador inscrito em explicações pessoais. Portanto, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para amanhã, às 19 horas, em comemoração aos 25 anos do Conselho Regional de Educação Física. Está encerrada a presente sessão.